Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Boa tarde a todo o público da Rádio Cultura M930 de Curitiba, a mais livre de todas, ao público que ouve a gente na capital paranaense, em mais de 30 cidades da região metropolitana. Eu sou Eduardo Vasco, começando agora o programa Causa Operária, que vai ao ar toda sexta-feira, 1 da tarde, graças a essa parceria aí do Partido da Causa Operária com a Rádio Cultura de Curitiba. Muito obrigado aí pelo apoio aí do pessoal, pela disposição aqui com a gente. Obrigado aqui a todo mundo que está ouvindo a gente. Já queria lembrar, como sempre, de acessarem o site da Rádio Cultura, cultura930.com.br, que lá vocês podem conferir toda a programação da Rádio Cultura e também todo o conteúdo, todas as novidades no ar. E também acessarem o site do Diário Causa Operária, causaoperaria.org.br, onde tem as notícias e análises, entrevistas e opiniões para vocês poderem se atualizar sobre o que acontece no Brasil e no mundo, sempre de um ponto de vista de esquerda, marxista, revolucionário, anti-imperialista, assim como é o caso da Causa Operária TV, que tem agora um canal reserva no YouTube, e vocês podem assistir essa programação 24 horas por dia acessando a Causa Operária TV, canal reserva no YouTube, o noticiário, programas de debate, de entrevistas e cursos também disponíveis aí para vocês acessarem. Hoje a gente vai conseguir finalmente fazer a entrevista com o nosso camarada Sérgio Inácio, que é um companheiro que é do Sindicato dos Engenheiros do Paraná e escreveu um livro a respeito da Copel, essa importante empresa aí de energia, não somente do Paraná, mas também de todo o Brasil, e os processos de luta dos trabalhadores e da população paranaense em geral, né, pela manutenção aí da propriedade estatal e pública da Copel contra toda essa política de privatização que é levada a cabo pelos sucessivos governos paranaenses, assim como acontece ao redor de todo o Brasil, e a fim de destruir, né, a empresa que foi criada ainda nos anos 50 para entregar o seu patrimônio aos grandes capitalistas, principalmente estrangeiros. Então, Sérgio Inácio está aqui hoje com a gente novamente. Na semana passada a gente teve alguns probleminhas técnicos, não conseguimos conversar, mas hoje a gente vai conseguir. Boa tarde, Sérgio, tudo bom com você? É um prazer tê-lo por aqui.
Boa tarde, Vasco. Antes de mais nada, vamos ver, o meu som está ouvindo bem, está legal? Como é que está meu microfone para vocês?
Sim, agora a gente está te ouvindo bem, tá perfeito.
Que bacana. Primeiramente, então, Vasco, vamos ver, né? Eu até mudei de lugar aqui para a gente poder conversar tranquilo hoje, não ter aqueles problemas de conexão que aconteceram na semana passada. E além do problema de conexão, ainda o ambiente não era o mais adequado, era cachorro latindo no fundo, então é aquela coisa, né? Mas bacana, primeiramente então agradecendo a oportunidade, agradecer a você, agradecer ao companheiro Adriano, né? E agradecer aí, enfim, esse espaço, né? Pela Rádio Cultura de Curitiba aí, e dizer que para mim é um prazer, é uma satisfação muito grande, né? Porque obviamente eu não escrevi esse livro para ficar enfeitando estante nenhuma, né? Ou biblioteca nenhuma. Eu acho que o objetivo de escrever um livro como esse, que relata o momento em que o povo do Paraná conseguiu construir a maior mobilização popular de sua história, é um livro que nos traz muitas reflexões, ou pelo menos deve nos trazer muitas reflexões, né? Muitos aprendizados daquele processo. Ninguém havia escrito sobre essa luta, esse grande momento da história, né, dos movimentos sociais no Paraná. Pelo menos os movimentos sociais, claro, não foram só os movimentos sociais, mas os movimentos sociais foram principalmente os protagonistas principais como articuladores daquele processo de resistência contra o intriguismo de patrimônio público que o Brasil é vítima desde 1989, né? A partir do chamado Consenso de Washington, que enfim estabeleceu que os países do terceiro mundo, principalmente, né, transferissem os seus patrimônios públicos para os países centrais, e é esse o processo que está acontecendo. Isso para falar só em termos de geopolítica internacional, sem entrar no mérito do que você já comentou, né, que é simplesmente uma apropriação de um patrimônio que era público para atender a sanha insaciável dos grandes capitalistas que estão espalhados, né, pelos vários países do mundo. No Brasil tem os capitães do mato, né, que são donos de grandes patrimônios que foram construídos pelo povo brasileiro, e a gente tem que apresentar esse histórico, essa história de resistência, como foi o caso da Copel, de tal maneira que seja compreendida pelo nosso povo. Então, esse livro tem esse caráter, né, de fazer esse resgate histórico, contar sobre todo aquele processo, como é que foi construído, como é que se deu, como é que foram as conversações, quais foram as entidades que se envolveram, quais foram as dificuldades naquele processo de construção daquela grande resistência popular, né? Mas reconhecer, como eu já comentei, uma série de aprendizados que precisam ser reaprendidos, precisam ser assimilados pelo nosso, principalmente pela juventude, né? Que não viveram aquele momento, mas é essa juventude, os estudantes principalmente, né, que tem muito a aprender com aquele processo histórico, né? Afinal de contas, se tem um objetivo ao escrever esse livro, esse objetivo chama-se formação de cidadania, formação política.
O seu livro, ele se chama A Copel é Nossa, e foi lançado justamente no aniversário, né, da mobilização aí dos estudantes e militantes de movimentos sociais, que em 2001, né, eles ocuparam aí a Assembleia Legislativa contra a venda da Copel.
Exatamente.
E o seu... Então, quer dizer, você mesmo, né, disse que não quer que o livro fique nas estantes, mas sim que ele seja um instrumento de luta, né, de que para que os trabalhadores paranaenses, os movimentos sociais entendam a história da Copel e lutem, né, em geral pela, né, não apenas pela reestatização da empresa, mas também pela soberania em geral, energética, nacional, do Brasil. O seu livro tem 8 capítulos. Isso. E você trata um pouco no começo, né, da história, da formação da Copel. Eu queria que você explicasse pra gente, resumidamente, como que a Copel foi fundada. Ela foi fundada na época ainda do governo Vargas, né, quando havia acabado de ser fundada a Petrobras, a Vale do Rio Doce, né, a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, ela vinha numa esteira, né, de formação ali de uma indústria nacional que não existia no Brasil e seria uma das principais companhias, né, no âmbito energético do nosso país. Queria que você falasse um pouquinho desse período e que contrasta totalmente com o que aconteceu 50 anos depois, 40, 50 anos depois, com o período de neoliberalismo, que foi a privatização da Copel.
Isso. O contexto era esse aí mesmo. Havia aquele... na verdade, era um pedido, interesse, era uma vontade do segmento industrial que estava se constituindo no Brasil, porque a infraestrutura de suprimento energético era muito precário. Então, nós tínhamos empresas privadas que forneciam, que eram as companhias de eletricidade na época, chamada muito comumente na época, empresas de luz e força, né? E esses nomes não vieram por acaso. Isso daí tem um pouco a ver com a história da eletricidade, mas que não é o nosso propósito aqui explicar por quê, né? Mas, enfim, é infraestrutura básica, né? Você não consegue fazer uma estrutura industrial, né? Sem ter uma boa infraestrutura de suprimento energético. No início dos anos 50, era aquele período de JK, né, onde tinha o ditado 50 anos em 5. Então, era a vontade de construir rapidamente a infraestrutura necessária no país, e isso replicava como um desejo nos estados. Então, no estado do Paraná, o suprimento de energia elétrica era muito precário, era muito deficiente. Aqui a luz era intermitente, tinha hora que tinha energia, tinha hora que não tinha energia. Um exemplo desse período foi o chamado Almirante Magaldi. Eu conto essas histórias, mas como não é o foco principal do livro, né, fica pontuado aí que essa figura histórica é uma figura bem emblemática, digamos assim, porque ele administrava os apagões diários que eram comuns na região de Curitiba, toda essa região do Paraná, né? Era ele que administrava.
Era precário, então.
Era precário. Nesse contexto foi criada a Copel. O Estado interviu, falou que, olha, as companhias particulares só visa um lucro e o Estado ele visa um interesse mais coletivo, mais público, então tem que constituir empresas públicas. Pronto, no estado do Paraná, o governo Bento Munhoz da Rocha Neto, então, criou a Copel. E a Copel começou a atuar principalmente no norte do Paraná. A primeira cidade que criou a infraestrutura para funcionar como Copel, incluindo uma usina local, foi Maringá, né? E tá lá, essas instalações hoje estão abandonadas, ao invés de constituir ali um museu de energia, museu da história da Copel e tal. Não, tá lá abandonado, virando ruína, e eu tirei foto do local, mostrei isso no livro, falei, olha, isso é um descaso com o patrimônio público, né? Podia ser aproveitado esse negócio. A Copel só pensa naquilo que dá lucro hoje em dia, sabe? Então, só sobre esse período da história da Copel, a gente podia fazer uma conexão entre a história da energia com a cultura, a educação. Afinal de contas, a nossa história se conecta tanto com a cultura quanto a educação, né? E tá ali, são instalações abandonadas, né? Virando ruínas, quando na verdade ali podia funcionar como um braço de um curso de engenharia elétrica. Eu sou professor de engenharia elétrica, então ele podia ser usado, sabe, de várias maneiras, né? E tá lá, essa é a história da Copel.
Sim. A gente vai entrar no intervalinho aqui de um minuto e meio, e já volta para continuar a entrevista aqui ainda sobre essa questão da história da Copel com o Luiz Inácio, que é autor do livro A Copel é Nossa, recém-lançado. Vamos entrar no intervalo e já voltamos.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.